Trata-se apenas de verificar se a informação está conforme. Uma informação objetiva para que possa ser enviada para plenário. Não há objeção? Assim faremos. Ponto número 9. Relatório final do Grupo de Trabalho, Polos de Competitividade e Clusters. Dou a palavra ao Sr. Deputado Almeida Henriques para apresentar as conclusões do Grupo de Trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente e os senhores deputados. Referir que, da avaliação que fazemos, em boa hora decidimos constituir este Grupo de Trabalho, ao longo de vários dias...
Eu pedi aos meus colegas, se não fosse muito incómodo, que pudéssemos ouvir o Sr. Deputado Almeida Henriques apresentar um ponto que está inscrito na ordem de trabalho.
Sr. Presidente, obviamente, depois, como o relatório também está escrito, quem não o quiser ouvir pode perfeitamente depois lê-lo ou consultar no site da Assembleia da República. De qualquer maneira, que gostava de começar por realçar que foram efetuadas 19 audições, portanto, os 11 polos de competitividade e 8 clusters, e que, como verão depois nas conclusões que propomos, achamos que este programa é excessivamente importante para não ser acompanhado de uma forma muito próxima por parte desta Comissão. Queria também fazer aqui um agradecimento muito especial à doutora Joana e aos serviços da Comissão, enfim, por todo o apoio que nos deram, e enfatizar também aqui a colaboração muito estreita dos vários polos e clusters, que quando chegou a altura de organizarmos este relatório, entendemos que talvez fosse importante fazer um relatório um pouco mais exaustivo, que permitisse em 60 páginas sintetizar aquilo que ainda não estava sintetizado, que era conseguir, através da leitura destas 60 páginas, ficar com um ponto de situação de cada um dos polos e clusters nas suas diferentes vertentes. Ameaças, oportunidades, tipo de projetos, base, âncora que cada um deles tem, enfim, para onde é que cada um destes polos e clusters pretendem caminhar. E, portanto, aquilo que, no fundo, temos aqui neste relatório é uma descrição que teve a colaboração por parte das várias associações envolvidas neste programa e que, portanto, penso que será uma boa síntese para os seus deputados e, enfim, as pessoas que vierem a ler este relatório conseguirem ficar com um bom ponto de situação. Estas estratégias de dissidência coletiva visam, na sua base, no fundo, pôr a trabalhar em rede os vários agentes envolvidos, portanto, empresas, instituições, associações, organismos do Estado. Aquilo que nos foi dado a perceber, e fazendo um pouco o relato, este projeto foi apresentado em maio, acabou por mediar um ano, mais de um ano, entre a fase da apresentação desta estratégia e o reconhecimento oficial dos 11 polos e dos 8 clusters. E a verdade é que uma das primeiras conclusões que desde logo nos pareceu oportuna é que este tempo excessivo entre a data do lançamento e a aprovação dos projetos poderá de alguma maneira ter colocado em causa a dinâmica que se visava criar com estas ações de eficiência coletiva. Aliás, há um facto curioso que nas audições que nós realizámos aqui em sede de grupo de trabalho, alguns dos polos e clusters que até tinham algumas afinidades entre si, a primeira vez que se encontraram foi exatamente aqui nas salas da Assembleia da República. O que denota que numa estratégia com esta importância e com os fundos que estão alocados, teria sido bastante avisado que tivesse havido uma articulação entre estes diferentes polos e clusters, até pelas ligações que efetivamente existem entre eles. Há um dado que, apesar de tudo, é bastante positivo, é que a maior parte destas associações criadas para o efeito deram como nota positiva, desde logo, o envolvimento com as CCDR respectivas, com o sistema educativo, com o sistema científico e tecnológico, mas ficou-nos aqui a sensação de que seria fundamental que esse aprofundamento existisse e designadamente entre os diferentes polos e clusters. Uma outra nota que gostava aqui também de enfatizar é que dos 19 programas, todos eles nasceram de baixo para cima, portanto, todos eles se verificaram que tinham sido dinamizadas por empresas e associações, à exceção do turismo, que nos pareceu, enfim, uma exceção que não encontramos aqui uma explicação plausível, porque terá de um momento na audição com o senhor presidente deste polo e também presidente do Turismo Portugal, ficávamos às vezes muito sem saber se era o polo que estava a falar ou se era o Turismo Portugal. Um outro dado que é relevante aqui é também a excessiva concentração no litoral centro-norte. 8 destes polos e clusters estão sediados no Porto, 5 em Aveiro, 1 em Coimbra, 1 em Leiria e unicamente 4 em distritos do interior, Vila Real, Castelo Branco, Porto Alegre e Évora. A percepção que temos é que se poderia ter induzido uma localização mais diversificada, até porque a colocação destes polos, sobretudo dos polos, em distritos do interior do país, poderia ser também uma forma de fixar competências e de ajudar ao seu desenvolvimento. Como se verificou depois também, através dos dados do Compete, que só nos chegaram há cerca de uma semana, a verdade é que esta estratégia de eficiência coletiva já tem 411 projetos aprovados no valor de 839 milhões de euros, dos quais um incentivo de 450 milhões, o que denota bem da importância deste programa. Portanto, eu diria mesmo que este é um dos programas do Plano Operacional Fatores de Competitividade com mais alocação de meios, embora ainda com uma fraca execução que estará na casa dos 15% na altura em que estas audições foram concluídas. Um outro aspecto também prende-se, e foi quase comum a todas as audições verificadas, é a falta de articulação entre estes programas. Após a assinatura dos contratos, estas associações tiveram que concorrer a várias gavetas do Compete, mas sempre que tinham necessidade de concorrer, por exemplo, ao PRODER ou ao POPH, havia aqui uma grande dificuldade de entrosamento, o que também dificultava a dinâmica destes próprios projetos. Portanto, esta é também uma matéria em que achamos que terá que haver aqui, claramente, o maior envolvimento dos vários programas, no sentido de facilitar a vida a estes promotores, e também um maior envolvimento entre os diferentes eixos ligados diretamente à administração pública, designadamente economia, inovação, ensino superior e empreendedorismo. Verifica-se também que esta estrutura burocrática e a dispersão dos programas, bem como a excessiva regulamentação, tornam de facto estes processos longos e de difícil coordenação, prejudicando a obtenção de resultados e dificultando a manutenção de um ritmo uniforme que mantenha a coesão entre atores. Também a falta de coordenação entre os diferentes programas, como eu já referi, tornou bastante difícil a concertação e alguma imprevisibilidade, porque este também é um dado notório, é que nem sempre estes atores têm conhecimento das datas onde poderão vir a apresentar as suas candidaturas, o que dificulta bastante a execução destes próprios programas. Portanto, uma das recomendações que nós fazemos aqui nestas conclusões é que estes programas possam ter uma lógica de contratualização pública ou privada de uma forma integrada, com fixação de objetivos e os incentivos indexados à persecução das metas contratadas, além de que devem ter uma formatação dinâmica e mais fácil do ponto de vista da execução. Parece-nos também que, sendo programas de médio prazo, será difícil obter resultados significativos numa lógica de curto prazo. Portanto, a recomendação é no sentido de haver períodos de contratualização mais longo, com apoios regressivos que garantam a autossustentabilidade indispensáveis para estabilizar políticas nesta natureza, que são claramente políticas de médio prazo. Uma nota também que deixamos aqui prende-se com a política de compras públicas. Em algumas circunstâncias nos apareceram aqui a apresentação de programas que foram desenvolvidos com tecnologia portuguesa, que muitas vezes se tornavam de difícil comercialização e tornam-se difícil comercialização no exterior pelo facto de não serem aplicados no próprio país. Portanto, também aqui fazemos uma recomendação no sentido de, na política de compras públicas, se poder de alguma maneira ajudar a alavancar algumas tecnologias que têm vindo a ser desenvolvidas em Portugal. Sugere-se também que de uma forma regular seja feita uma avaliação de eficiência e eficácia de desempenho dos polos de competitividade e clusters por entidade independente, no sentido de conduzir a reorientação dos mesmos e até à fusão ou eventualmente consolidação ou reestruturação de alguns destes programas. E por último, entendemos que, face à alocação de meios públicos que estes programas têm e à sua importância no meio do Plano Operacional Fatores de Competitividade, a recomendação final que se faz à Comissão é que este acompanhamento não para por aqui e que, no âmbito do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Regional, se fixe como uma das prioridades deste grupo continuar a fazer o acompanhamento regular. Até porque este Grupo de Trabalho não conseguiu, obviamente, esgotar o seu objeto, porque era nossa intenção visitar um conjunto de projetos piloto que estão a ser desenvolvidos um pouco pelo país. A exiguidade de tempo não o permitiu fazer, mas penso que eu ainda participei num ou dois, outros colegas também participaram em alguns, mas penso que seria útil até para o acompanhamento da Comissão que alguns destes projetos âncoras pudessem ser acompanhados, e penso que o grupo de trabalho, para não estar a criar mais um, até porque este cabe perfeitamente, esta matéria cabe perfeitamente dentro do grupo de trabalho de desenvolvimento regional, portanto uma das propostas que nós deixaríamos era que efetivamente este grupo pudesse acompanhar de uma forma direta esta estratégia de eficiência coletiva. E, portanto, Sr. Presidente, é isto que se me oferece apresentar e estando à disposição dos colegas para alguma questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Almeida Henriques. Está em apreciação este relatório. Sr. Deputado Odete Schoen, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por dar os parabéns ao Sr. Deputado Almeida Henriques pelo seu relatório. De facto, traduz uma descrição exaustiva dos vários polos e clusters, nomeadamente naquilo que é a sua ação e naquilo que também são os seus projetos, e que, de facto, consegue nas 71 páginas dar bem conta, de uma forma clara, aquilo que é a ação de cada uma destas estratégias de eficiência coletiva. Há algumas questões que gostaria de colocar ao Sr. Deputado Almeida Henriques relativamente àquilo que é depois as conclusões retiradas, nomeadamente naquilo que são um país, ou naquilo que é um país que nós sabemos que tem uma faixa litoral muito mais industrializada, com muito mais iniciativas e que, de facto, espelha aquilo que é a nossa realidade em termos de tecido económico. Portanto, uma das conclusões, o Sr. Deputado refere, portanto, da necessidade de impulsionar determinado tipo destas iniciativas no interior do país, mas sabendo que estas propostas de estratégia de eficiência coletiva emanaram, portanto, do tecido empresarial, necessariamente com os apoios do CREN, para serem depois viabilizados, como é que o Sr. Deputado Almeida Henriques vê esta possibilidade de uma maior coesão, uma vez que a emanação destas iniciativas provém, grosso modo, da sociedade civil? Por outro lado, na cobertura que são as estratégias de eficiência coletiva nas várias áreas empresariais, se de facto há aqui algum déficit de resposta àquilo que é o nosso tecido económico, que são as nossas áreas de intervenção naquilo que é o pressuposto da inovação, da necessidade da exportação, da necessidade de acrescentar valor em tudo aquilo que nós produzimos. Numa outra matéria, e penso que para aqueles que, como eu, assistiram a todas as audições, houve, por parte dos polos e clusters, se calhar de uma forma, por uns mais enfática, por outros menos, a referência de que as estratégias de eficiência coletiva são, de facto, uma boa oportunidade para incentivarmos a economia e avançarmos com o trabalho em rede, que nós sabemos que nem sempre é o melhor em Portugal, muitas vezes passa a expressão cada um fechado na sua capelinha. Mas a ideia que eu fiz, e procurei fazer uma contabilidade grosseira naquilo que foram as declarações e naquilo que espelha o relatório, e de facto há referências evidentes àquilo que é a oportunidade das estratégias de eficiência coletiva e também à construção de um diálogo entre todos os parceiros. Reconheço que alguns disseram que era a primeira vez que se estavam a encontrar com outros polos e clusters, mas é evidente que este trabalho se faz com pessoas, com vontades, com capacidade de iniciativa e muitas vezes com o conhecimento entre os vários interlocutores. Portanto, este é um caminho que está a ser feito. Eu preferia, nesta matéria, em vez de dizer que não está feito, dizer que é preciso e é necessário potencial para ele ainda ser mais aprofundado e ser mais potenciado. Relativamente a outras matérias, como seja a questão do turismo, eu penso que ficou claro na audição de que o turismo de Portugal é mais um parceiro entre todos os outros parceiros e como existem entidades do Estado que são parceiros noutras estratégias de eficiência coletiva. Não têm depois, ou não foram escolhidos para a sua liderança. Portanto, estas são as dinâmicas de cada um dos setores. Portanto, não há nenhuma estranheza que seja o turismo de Portugal a gerir, digamos, ou a presidir a esta estratégia de eficiência coletiva. Uma outra matéria que se prende ainda com as questões da coordenação tem a ver com aquilo que foi referido por, explicitamente por mais de metade dos nossos interlocutores nestas audições, que foi o papel positivo desempenhado pelo COMPETE e a relação que as estratégias de eficiência coletiva, os polos e clusters, mantêm com esta estrutura. Embora reconheçamos que existe, em algumas situações, excessiva regulamentação, aliás, é a própria União Europeia que o reconhece naquilo que são os últimos documentos produzidos sobre as questões da inovação e sobre as questões dos apoios comunitários, excessiva regulamentação e, muitas vezes, a burocracia existente em torno destes projetos. Portanto, se os portugueses, de algum modo, são hábeis a construir burocracia, o que é facto é que as exigências daquilo que são os apoios comunitários também muitas vezes não nos têm deixado margem de manobra. Isto justificado por aquilo que a própria União Europeia diz sobre esta matéria. É evidente que este é um caminho que nós temos que fazer, é um caminho em que devemos acreditar e em que os indicadores devem, na medida do possível, serem positivos para reforçar aquilo que são as vontades e as competências de cada um destes interlocutores para conseguirem, no seu dia-a-dia, irem mais longe na sua intervenção. Apenas mais uma nota sobre as conclusões, para dizer que no ponto 11 há aqui uma informação que não está correta. Portanto, os projetos em análise que são depois discriminados são os aprovados, os que estão são os aprovados. Portanto, não está correta a informação, tem que ser reformulada, porque os que estão em análise são 12 projetos âncora e 459 complementares. Portanto, a informação não está correta, mas independentemente disso, que é uma questão de pormenor, concentrava-me no ponto 8, 11, 12 e 13, que de algum modo tem uma repetição e enfatiza a questão da cooperação. Enquanto no ponto 11 se faz referência, e bem, na necessidade de aprofundar o contacto e do maior entrosamento e cooperação entre polos e clusters, e é evidente que essa nota deve ser dada também de incentivo, a mim, já nos pontos 11, 12 e 13, há, de algum modo, uma repetição naquilo que é a coordenação. Portanto, nos últimos parágrafos, diz no ponto 11, deverá existir uma boa coordenação entre o COMPETE e os polos e clusters, no domínio da aprovação de outros projetos. Depois, no ponto 11, o efetivo envolvimento dos vários atores públicos. E no ponto 13, a coordenação entre os diferentes programas. Penso que, se calhar, em termos de texto, poder-se-á aqui, num dos pontos, ou autonomizar esta coordenação, ou então eliminar um dos pontos, uma vez que é uma matéria que é repetitiva. Portanto, e era apenas estas questões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Amado Henriques, se não vou, só dois apontamentos.
Subscrevo tudo o que a deputada Odete João disse. E duas dúvidas aqui. A primeira, em relação... onde é que estão? Na parte em que diz... Onde é o ponto 11? Onde é que está? Não, antes disso. Quando diz que 17 dos clusters e dos postos de competitividade emanaram da sociedade civil e não do Estado, e isto é uma pergunta, até que ponto é que faz sentido dizer isso quando podemos pressupor que nenhum desses clusters ou postos tinham sido criados se não houvesse apoios públicos nessas áreas? Ou seja, a formulação em que cria esta dicotomia entre sociedade civil e Estado parece-me violar um bocadinho a própria ideia de cluster e polo de competitividade enquanto política pública, porque há várias, o Estado pode intervir de diversas maneiras, e a pergunta que eu lhe deixo é se acha que estes clusters e estes polos de competitividade teriam surgido se não houvesse apoios públicos. E a segunda pergunta é no ponto, qual é o ponto? É no ponto 16, onde diz que deverá desenvolver-se uma política de compras públicas que potencie algumas dinâmicas internas criadas nos clusters e polos, numa perspectiva que só é possível vender fora do país soluções que foram testadas previamente cá dentro. Como é que cruza isto, por exemplo, e não quero entrar aqui em politiquices, mas como é que cruza isto, por exemplo, com a discussão que tivemos aqui sobre o Magalhães e sobre o problema ou não de ter nas áreas de procurement público um privilégio dado a produtos nacionais, como sabe, viola as normas comunitárias. Portanto, como é que cruza este ponto 16 com políticas que privilegiem produtos portugueses e com a sua eventual ilegalidade à luz das normas comunitárias? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais intervenções, pedidos de intervenção. Dou a palavra ao Sr. Deputado Almeida Henriques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer as questões colocadas pela Sra. Deputada Odete João e pelo Sr. Deputado João Galamba. Antes de mais, é preciso referir que houve, sobretudo, uma preocupação na elaboração deste relatório. Foi que ele fosse profundamente objetivo, e é, em termos práticos, que fosse positivo e que tivesse uma boa percentagem descritiva. Para quê? Porque é um relatório que visa, sobretudo, dar um ponto de situação do estado da arte, que foi essa a incumbência do grupo de trabalho. Obviamente que, sendo um relatório que pretende produzir efeitos, também terá que ter alguns aspectos de avaliação e até de apontar alguns caminhos. Começando pela questão de como é que se poderiam ter induzido novas localizações, Sra. Deputada Odete João, eu penso que era relativamente simples tê-lo feito, até porque, se repararmos, eu não vou agora pormenorizar, até porque acompanhei muito perto deste processo, mas estas dinâmicas surgiram, obviamente que induzidas pela existência de um programa no âmbito do CRENA, e no caso concreto do POFC, e, ao mesmo tempo, com grande envolvimento das CCDRs, com envolvimento das associações empresariais e de empresas. Eu dou, por exemplo, o exemplo do polo da energia. Faria sentido que esse polo tivesse ficado num distrito onde já existia uma concentração tão grande de localizações, quando nós sabemos que, no âmbito do desenvolvimento da energia, há, por exemplo, Viseu, não quero puxar a brasa à minha sardinha, mas uma boa parte desse cluster está sediado também naquele eixo do IP5, portanto, no eixo da A25. Talvez fosse relativamente simples, nesse processo negocial, ter procurado uma distribuição um pouco mais equitativa. E neste caso, lá está, os poderes públicos, em determinados momentos, podem induzir e sugerir que, efetivamente, as localizações possam ser outras. E, portanto, é só desse ponto de vista que eu acho que se poderia ter procurado localizar alguns destes polos fora do eixo. Agora, mais importante que isso é que, isto não está espelhado aqui no relatório, é que, se entrarmos numa análise de malha fina, verificamos que as empresas que estão envolvidas, as associações que estão envolvidas, há um claro déficit de participação de entidades do interior do país. Desde politécnicos a universidades, passando por empresas e por outro tipo de instituições, se começarmos a analisar depois cada um dos relatórios que nos foi apresentado, chegamos à conclusão que foi-se pelo caminho que era mais prático, juntar os atores que estavam ali mais à mão e que tinham maior relevância, e muitas vezes não permitindo a indução. Eu, por exemplo, só na Beira Interior, e fiz essa análise, na Beira Interior não chegam a 6 instituições que estão envolvidas nestes vários clusters, o que me parece manifestamente pouco, até conhecendo eu, como conheço, as competências que estão instaladas na Beira Interior. Mas, enfim, também se percebe, como nós dizemos no relatório, que isto é uma estratégia que deve ser uma estratégia de médio prazo. Sabemos bem também como é difícil colocar em Portugal as pessoas a atuarem em rede. E, portanto, tudo o que sejam programas que possam visar colocar as pessoas na mesma plataforma e induzi-las no sentido de um trabalho em rede, será sempre positivo e não se faz, portanto, com os sumas erros, meio para via, não se fizeram num dia. E, portanto, desse ponto de vista, acho que ainda há aí um longo percurso que é preciso, que é preciso fazer. Agora, quando se refere aí que ainda há portanto, com o nível da participação de rede, ainda há um longo percurso a fazer, eu penso que todos o reconhecemos. Portanto, há claramente muito a fazer. Agora, no que diz respeito ao turismo, o relatório também enfatiza esse aspecto porque salta à vista. Quer dizer, salta à vista que em termos objetivos, em todos os clusters e polos, quem esteve aqui há meses a falar connosco foram presentes associações, foram presentes empresas. E no caso concreto, quando chegou o momento da apresentação do turismo, fica como que a sensação de que ou a sociedade civil, os atores, os hoteleiros, a restauração, delegaram essa competência no turismo de Portugal, o que do nosso ponto de vista, e do meu ponto de vista, não parece a melhor atitude, até porque esta atitude dirigista do turismo de Portugal acabará por ser prejudicial ao próprio desenvolvimento do próprio polo de turismo. E, portanto, a ideia que nos ficou é que deveria haver um maior envolvimento. Agora, de quem é que é a responsabilidade? Foi-nos explicado aqui pelo Presidente do Turismo de Portugal que tinham sido as próprias atores do terreno que tinham delegado no Turismo de Portugal o geralmente esta estratégia. Do nosso ponto de vista, acho que isto seria muito mais rico se estivesse a ser dinamizado por entidades da chamada sociedade civil. Em relação à interligação de programas, eu mantenho exatamente o que aqui está. De facto, o Compet tem aqui um papel decisivo, foi claramente o programa que esteve em ligação com as várias entidades. Agora, a verdade é que foi notório nas várias audições que aqui tivemos que a dificuldade depois de entrosamento, por exemplo, com o POPH ou com o PRODER era extremamente difícil, o que significa que o programa devia ter sido desenhado numa perspectiva de haver uma interligação muito mais fácil com outros programas. Aliás, isso sentiu-se muito nos clusters e nos polos que tinham mais diretamente a ver com a agricultura, em que isso foi bastante, bastante enfatizado. E, portanto, há aí claramente um espaço para melhorar. Pois, em relação aos pontos 11, 12 e 13, a correção que a senhora deputada faz aqui no ponto 11 está correta. De facto, os projetos em análise estava aqui, a informação não estava correta. Em relação àquilo que é dito no ponto 11, 12 e 13, sinceramente eu acho que isto espelha o que se passou. A necessidade de uma articulação cada vez maior entre os vários programas, os envolvimentos e também a estrutura burocrática e excessivamente burocrática e de dispersão dos programas. Aliás, a senhora deputada foi das deputadas que esteve presente em praticamente todas as audições e raramente esse ponto não foi focado pelos nossos interlocutores. Todos referiram a dispersão de programas existentes, todos referiram a complexidade e sobretudo, os cronogramas que não batiam uns com os outros. Quer dizer, há uma contratualização de uma estratégia de eficiência coletiva que, à partida, devia ser uma forma fácil de se colocar no terreno, mas depois os vários promotores viam-se na contingência de estar à espera que abrisse um concurso num determinado programa, mas depois aquele programa entrosava-se com outro, era preciso estar em mais um compasso de espera. Portanto, eu penso que o relatório espelha bem aquilo que nos foi transmitido pelas várias entidades. A última, já respondi a uma das questões que o Sr. Deputado João Galamba me colocou sobre, obviamente, que se não houver uma política pública, se há matéria que tinha que ser desenvolvida por políticas públicas, esta será claramente uma delas. Embora eu tenha dúvidas que alguns dos clusters, ou mais até nos polos, já não estejam devidamente amadurecidos sem ter a necessidade do programa. Se calhar, por exemplo, o polo da energia ou o polo ligado às telecomunicações já têm um grau de amadurecimento que provavelmente nem necessitariam, mas de qualquer forma, para o consolidar, eu acho que era útil que estes polos estivessem envolvidos nesta estratégia de eficiência coletiva. Agora, uma coisa é a definição de políticas públicas, outra coisa é pôr a sociedade a funcionar. Quer dizer, eu não concebo que a sociedade civil seja dirigida através de um governo, seja ele qual for. Os governos têm, de facto, aqui uma obrigação de induzir em determinado tipo de políticas para atingir determinados resultados, mas depois de definidos estes objetivos, que normalmente têm na sua base uma auscultação da própria opinião da sociedade, e, portanto, quando essas políticas públicas são definidas, é pressuposto que essa auscultação já existiu. Eu posso dizer que participei em duas ou três reuniões de definição deste programa das estratégias de eficiência coletiva. Agora, Coisa diferente é depois a execução. Aí acho que devemos dar toda a liberdade para que a sociedade civil pegue, como costuma dizer, o freio nos dentes e seja ela o grande motor. Porque talvez a economia do país esteja como está, exatamente por uma excessiva tentativa de instrumentalização da própria economia em determinados momentos. Quanto às compras públicas, há formas que não violam as leis da concorrência. Se, por exemplo, tiver um determinado produto que foi desenvolvido em termos tecnológicos em Portugal e o colocar em teste dentro, por exemplo, de uma estrutura de Estado, um software, um produto, seja ele qual for, não está a violar as normas da concorrência. E, pelo menos, está a permitir o quê? Essa empresa que desenvolveu uma determinada tecnologia, ao chegar ao mercado externo, pode, pelo menos, dizer que aquele produto está a ser testado na Universidade X ou no organismo do Estado Y. As políticas, para um país como os Estados Unidos, que é um país com mercado aberto, destina 20% das compras na área da indústria de armamento a pequenas e médias empresas. Estamos a falar de uma economia à partida totalmente de mercado. E, por acaso, até acho, não é essa a discussão aqui, mas acho, por exemplo, a forma como estão a ser conduzidas as compras públicas em Portugal estão a ser perfeitamente ruinosas para o tecido empresarial, sobretudo das pequenas e médias empresas. Qualquer dia vamos ter o que acontece já no domínio das exportações, que é a maior parte das compras públicas concentradas em 70 ou 80 empresas e as microempresas espalhadas pelo país são perfeitamente afastadas desse processo. Portanto, a forma de induzir seria esta, sem violar, obviamente, as leis em vigor ou as diretivas comunitárias sobre a concorrência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos, então, votar. Presumo que queiram a votação em separado de alguns pontos das conclusões. É isso? Quais são os pontos, Sr. Deputado Adete João?
Sr. Presidente, eu propunho ao Sr. Deputado Almeida Henriques que, no ponto 12, retirasse o último... não é parágrafo, mas a última frase, também terá de ser efetivo o envolvimento de vários interlocutores, atores públicos, designadamente hoje de economia, inovação, ensino superior e empreendedorismo.
12,
porque contradiz o ponto 8. Quando diz que há uma nota positiva no envolvimento com as CCDR, sistema educativo, sistema científico e tecnológico.
Sr. Deputado Almeida Henriques.
Sr. Deputado, já agora convém também que a Comissão saiba que muitas das sugestões que a Sra. Deputada me apresentou, eu incorporei-as nas conclusões e, portanto, este relatório também tem aqui um forte contributo nas conclusões por parte da Sra. Deputada. Eu, sinceramente, não vejo nenhuma contradição, porque o facto de se enfatizar como nota positiva não significa que depois não se coloque o enfoque na necessidade de aprofundar esse efetivo envolvimento entre os atores. Quer dizer, com toda a sinceridade, não vejo aqui... assim, que foi uma das sugestões que a senhora deputada fazia, e eu não a incorporei porque entendi que não havia aqui qualquer nota de diferença.
Senhores deputados, vamos primeiro elencar quais são os pontos controversos. É o 12, mais, senhora deputada Adete João.
Fica só o 12.
Só o 12. Sr. Deputado Adete João, quer reagir a...
O primeiro argumento que eu tinha apresentado era da repetição no ponto 11, 12 e 13. Como o Sr. Deputado Almeida Henriques entendeu, pronto, que deveria manter, eu argumentei, nomeadamente no ponto 12, da contradição com o ponto 8. Portanto, para tentar sensibilizar que, de facto, há alguma incongruência.
Ou que soubemos que um dos relatos vindos a público sensibilizou em muitos pontos, mas neste parece que não foi suficientemente persuasiva. Foi isso? Muito bem. Em relação ao ponto 14, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares quer introduzir discussão? Não, é só votação. Muito bem. Então, se estiverem de acordo, vamos votar primeiro o ponto número 12. Os seus deputados que votam favoravelmente o ponto número 12 tal como está? Os seus deputados que votam contra? Os seus deputados que se abstêm? O ponto 12 foi aprovado com os votos favoráveis dos seus deputados do PSD e tendo registrado abstenções dos seus deputados do PS, do CDS-PP e do Bloco de Esquerda. Ponto número 14. Proposta tal como está, apresentada pelo seu deputado Almeida Henriques. Os seus deputados que votam favoravelmente? Os seus deputados que se abstêm? Os seus deputados que votam contra? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos seus deputados do PSD, do PS, vírgula, julgo, do CDS-PP, fechar vírgulas, e com a abstenção do seu deputado do Bloco de Esquerda. Então o julgo. Posso retirar o julgo? Pronto, deputado. Então eu retiro já o julgo. Fica já o problema resolvido. Vamos então agora votar o conjunto das conclusões. O relatório. Os seus deputados que votam contra, os seus deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. E os meus cumprimentos ao Sr. Deputado António Almeida Henriques e também a todos estes senhores e senhores deputados que participaram na elaboração deste relatório. Ponto número 10, trata-se de votação. Nós já fizemos a discussão deste relatório e que foi bem discutido na nossa última reunião. Adiámos para que pudessem ser apresentadas propostas de alteração. Não foram apresentadas propostas de alteração, o que é uma incoerência com o pedido de adiamento. Ah, leitura. São excessivos nestes meus comentários. Nesse sentido, estamos em condições de votar o relatório apresentado e bem discutido na semana passada. Os seus deputados que votam contra, os seus deputados que se abstêm, foi aprovado por maioria, com os votos favoráveis dos seus deputados do PS, do PSD, do CDS-PP, tendo registado a abstenção do seu deputado Pedro Filipe Soares do Bloco de Esquerda. E os meus cumprimentos também ao Sr. Deputado Odete João e ao Sr. Deputado João Galamba, que me disse que teve que se ausentar porque tinha que apresentar um relatório numa outra comissão pelo trabalho desenvolvido. Em relação ao ponto 9, de acordo com as conclusões que nós apresentámos, alargámos também o mandato do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Regional. A pedido da Sra. Deputada Paula Cardoso. A quem eu dou as boas-vindas a esta nossa comissão, passaríamos à análise do ponto 16, revisão da metodologia de escrutínio das iniciativas europeias. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, eu peço desculpa aos colegas que estavam na ordem de trabalhos acima de mim, mas eu tenho agora a comissão às 16 horas, na qual sou efetiva e não posso, e tenho lá secretário de Estado e tenho que me ausentar. Isto também é um relatório bastante sucinto, uma vez que emana de outro relatório que já foi feito sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2011, e portanto isto tratou-se de um grupo de trabalho que foi constituído para um trabalho muito específico, que se tratava de certa forma, fazer o escrutínio e rever a metodologia desta Comissão quando nos chegam aqui algumas das iniciativas europeias e as matérias que vêm, que emanam da Europa. Nós começámos desde logo portanto, as iniciativas legislativas, como toda a gente sabe, têm um imperativo legal de que terão que ser todas escrutinadas e têm que ser todas aqui objeto de relatório. Nós, entretanto, no grupo de trabalho, elegemos com um escrutínio, para escrutínio reforçado, três iniciativas que vão entrar, que vai ser a proposta relativa ao reforço do apoio às pequenas e médias empresas da União Europeia nos mercados externos, é a diretiva relativa à eficiência energética e às económicas de energia e a iniciativa destinada a apoiar a criação de redes inteligentes. Pareceram-nos que estes três assuntos seriam de interesse reforçado para esta Comissão analisar e daí foram as iniciativas que enviámos à Comissão de Assuntos Europeus no sentido de ser feito um reforço de escrutínio nestas matérias. Em relação às iniciativas não legislativas, que era no fundo o que importava neste grupo de trabalho resolver, nós decidimos adotar a seguinte metodologia: não proceder ao escrutínio de relatórios, portanto não elaborar relatórios de relatórios, e proceder ao escrutínio das iniciativas que vêm todas elencadas abaixo e que depois poderão ser consultadas pelos colegas, porque estão devidamente identificadas já num quadro que faz parte integrante deste parecer, e que elegemos como sendo as matérias que mais nos dizem respeito a esta Comissão, como é a questão da governação económica e dos vários tipos de crescimento, do crescimento inteligente, o sustentável e o inclusivo, as questões da concorrência, e depois algumas matérias que não sendo diretamente ou a priori matérias que pudessem estar no âmbito da Comissão de Economia, eram tocantes e eram transversais, e seria útil nós daqui fazermos também algum escrutínio dessas áreas, como era o caso no domínio da educação, das indústrias culturais e criativas, que nós, que não estando propriamente dirigidas a esta Comissão, nos pareceu importante nós também podermos avaliar essas matérias. E, portanto, o grupo de trabalho sugere assim que seja feito o escrutínio desta forma. Eu, importa ainda aqui referir, e gostaria de referir, que, portanto, este trabalho teve a colaboração de cada um dos deputados, de cada um dos deputados dos grupos parlamentares, a saber, pelo PSD, além da minha pessoa, o deputado Carlos São Martinho, o deputado José Ribeiro pelo PS, pelo CDS, o deputado Kelmo Correia, o deputado Pedro Filipe Soares e o deputado Agostinho Lopes pelo PCP. Não fiz, de facto, um relatório, porque houve aqui já quem me dissesse que isto era um bocadinho minimalista, o meu relatório, mas eu acho que isto era uma matéria tão... Depois vou bater no fim. Isto era uma matéria tão, tão específica que não valeria a pena estar aqui, penso eu, com considerações sobre o porquê de discutirmos. Até primeiro porque as iniciativas não são conhecidas do seu teor, só apenas a indicação da matéria que versam. O conteúdo desconhecemos, há de vir, não é? Em tempo útil. E, portanto, pareceu-me que não valeria a pena, uma vez já tinha o relatório inicial sido feito, estar aqui a saturar-vos com mais matéria, para além da que está aqui explicada. De qualquer das formas, agradeço a todas as pessoas que colaboraram comigo neste grupo de trabalho, o trabalho que desenvolvi e os contributos que deram, e também à Joana, não queria deixar de agradecer pela sua...
Não, já...
pelo seu empenho, e portanto aceito de qualquer das formas alguma sugestão, alguma pergunta ou alguma matéria que pretendam ainda ver incluída. Fico portanto aberta a essas sugestões aí. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu só estava a protestar porque já é o terceiro cumprimento que dirigem hoje à Doutora Joana. Isto começa a ser incomportável para o orçamento da Assembleia da República, em particular da nossa Comissão. Exatamente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Cardoso. Está em apreciação, não sei se algum dos seus deputados quer dizer alguma coisa. Eu, pela minha parte, quero dizer que está muito objetivo e, portanto, era isso que se pretendia. Ou seja, não se pretendia nenhum parecer, pretendia-se um guião o mais claro possível para o nosso trabalho. Quanto às questões do ponto 2, não proceder ao escrutínio de relatórios. Eu compreendo, e estou de acordo com esta questão, com uma exceção que não precisa de ficar aqui, que a mesa, conjuntamente com os grupos parlamentares, naturalmente, ao distribuir estes relatórios que vêm para nós, quer dizer, que os grupos parlamentares possam dizer, se não disserem nada, a regra é não há parecer. Mas podem olhar para um relatório e dizer que convém haver um parecer. E eu quero-vos dizer que a base do início do processo legislativo na União Europeia são precisamente os relatórios. E muitas das vezes nós olhamos para o título, que são títulos anti-filmes de Hollywood, não é? Porque são extensos, nunca mais acabam. Não é? Ora, o que é que acontece? Muitas das vezes o relatório dá-nos uma informação muito precisa e um enquadramento do problema e nos permite chegar para antecipação em relação às iniciativas legislativas e poder condicionar alguma coisa. De qualquer forma, compreendendo o estado em que o nosso Parlamento está envolvido nestas matérias, eu compreendo este ponto, estou de acordo com ele, preferia apenas que no nosso espírito ficasse essa disponibilidade. Depois, no ponto 2, proceder ao escrutínio das iniciativas abaixo elencadas, eu permitia-me sugerir que eliminássemos o que está entre parênteses, ou seja, o parênteses, porque nós já praticamos isto é, se for distribuída à Sra. Deputada Paula Cardoso uma iniciativa e se olhar para ela e disser, olha, não se justifica, faz a nota que está em baixo. E a própria mesa, à comissão, pode dizer, olha, não se justifica. Portanto, tirávamos só isso de resto. Eu quero felicitar a Sra. Deputada pelo trabalho que fez, pela síntese, pela objetividade, e sei que as reuniões também tiveram esse cunho. Tenho uma câmara que visiona isso. Srs. Deputados, podemos dar por adotado este nosso documento? Muito bem. Ponto número seguinte, trata-se do ponto número 11, que o Grupo Parlamentar do PS pede o seu adiamento protestativo. É isso, Sra. Deputada Odete João? É protestativo? Fica para a semana. Ponto 12, 13 e 14, mas começamos pelo 12. Tratam-se de requerimentos relativos à mesma matéria. Requerimentos do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e do PSD para esta ordem, solicitando a audição do antigo Presidente da Autoridade da Concorrência. Foi a minha grande surpresa. Eu julgava que era o Presidente atual da Autoridade da Concorrência, que já há umas semanas que não vem à nossa Comissão. Mas sendo o antigo, é a grande surpresa. E, portanto, vamos dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, em primeiro lugar.
Para acompanhar que sentimos a falta do atual Presidente da Autoridade da Concorrência, que já não vemos há algum tempo, mas neste caso em particular, e apenas só neste, queremos ouvir o antigo Presidente da Autoridade da Concorrência, o professor Abel Mateus, porque são conhecidas as dúvidas que as afirmações dele suscitaram numa entrevista pública sobre dois pontos em particular. Um primeiro relativo à própria ação da Autoridade da Concorrência. Eu sei que poderíamos começar por perguntar, mas afinal o que é que foi feito no tempo do professor Abel Mateus, mas teremos tempo para fazer essa pergunta quando for a audição. Mas interessa perceber e contextualizar quais as críticas que ele fez, porque neste tempo, se efetivamente estão dentro daquelas que foram as críticas também que vários grupos parlamentares, no qual o Bloco de Esquerda também se insere, colocaram sobre esta matéria em discussões nesta comissão, se há informações novas, sendo uma individualidade da sociedade civil com um peso tão importante na matéria, importa conhecer a fundo a sua opinião e o porquê da sua opinião. Por outro lado, questionou a própria atividade passiva do Governo sobre esta matéria, e sendo que o próprio Ministro da Economia veio dizer que nada havia a mudar sobre este setor numa audição recente e que estava contente com o trabalho da Autoridade da Concorrência, interessa perguntar o que quis o professor Abel Mateus dizer sobre esta matéria. Eu acho que ninguém melhor do que a Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia para tirar a limpo estas afirmações, para aprofundar o debate sobre esta matéria que já tivemos até aqui e para depois cada grupo parlamentar também poder agir em consonância com as conclusões que tirar desta audição.
Apresentada a proposta e os fundamentos, pergunto ao CDS-PP se precisa de mais algum tempo a apresentar a sua proposta e os seus fundamentos, ou se coincide com a do Bloco de Esquerda, no que diz respeito, claro está, para não haver equívocos, esta chamada do antigo Presidente da Autoridade da Concorrência.
O CDS, em geral, não se revê, como Vossa Excelência sabe, Sr. Presidente, nas iniciativas do Bloco de Esquerda, sejam estas, sejam outras. Ainda ontem tivemos a ocasião de os conhecer.
Mas este era um particular.
Mas nesta questão em concreto, Sr. Presidente, eu não tenho muito a acrescentar. Efetivamente, o nosso pedido também tem a ver com a necessidade e a utilidade de ouvirmos o antigo Presidente da Autoridade da Concorrência, mas aproveitaria só a intervenção inicial do Sr. Presidente para dizer o seguinte, para dizer que é evidente que a esperança é a última coisa a morrer, sempre. E, em qualquer caso, a esperança é a última coisa a morrer. Mas a esperança de nós ouvirmos uma explicação cabal sobre esta matéria do atual Presidente da Autoridade da Concorrência é realmente muito pouca, porque já o ouvimos muitas vezes, já é verdade que já há umas semanas que não o ouvimos, e é verdade que a conversa é sempre a mesma, e as explicações são sempre as mesmas, ora é porque é Roterdão, ora é porque o país é periférico, ora é porque está tudo certo, ora é porque nunca aconteceu nada, e portanto, quer dizer, há um certo cansaço nas explicações do atual Presidente da Autoridade da Concorrência, que não corresponde, de facto, à realidade com que estamos confrontados nesta matéria de combustíveis. E por isso é que nós, e não só nós, outros grupos parlamentares também, vimos nestas declarações do anterior Presidente da Autoridade de Concorrência uma oportunidade única de tentarmos ouvir alguém que, com alguma esperança, nos possa dar uma explicação que seja diferente daquilo que o atual Presidente da Autoridade de Concorrência diz. De resto, devo dizer, Sr. Presidente, que não o ouvimos aqui na Comissão há algum tempo, mas que eu tive no outro dia a ocasião de ouvir a entrevista dele ao jornalista da SIC, José Gomes Ferreira, penso que é assim que ele se chama, e era o mesmo que estar aqui na Comissão, Sr. Presidente. Portanto, naquele dia não houve reunião da Comissão, mas era ter completamente saudades da Comissão, porque a conversa é exatamente a mesma, as explicações são as mesmas e não são cabais. Portanto, tínhamos esperança que o anterior Presidente da Autoridade da Concorrência, que tomou esta iniciativa e fez estas declarações, nos possa ajudar a compreender efetivamente esta matéria.
Vou providenciar no sentido dos nossos serviços terem disponível uma gravação dessa entrevista dada à SIC Notícias, porque isso de alguma forma, pouparia qualquer requerimento para voltar a ser ouvido, segundo a interpretação do Sr. Deputado Telmo Correia. Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Reis, para apresentar o requerimento do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Usamos este expediente, essencialmente, para felicitar o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares pelo cumprimento de mais um aniversário, porque, no essencial, nos revemos hoje, estamos benevolentes, porque, no essencial, também nos revemos em tudo aquilo que foi dito hoje, quer pelo Bloco de Esquerda, quer depois também pelo CDS-PP, e, portanto, não há muito mais a acrescentar. É evidente que a gravidade das declarações proferidas na entrevista à Rádio Renascença merecem uma atenção especial da nossa parte, quanto mais não seja, e agora cito o aniversariante, quanto mais não seja para perguntar o que é que ele poderia ter feito e que não teve tempo para fazer. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Vice-Presidente, Sr. Deputado José Eduardo Martins.
Sr. Presidente, sabe que eu de vez em quando não resisto. E este é um desses momentos. Eu estava cá na anterior legislatura e na audição com o anterior Presidente da Autoridade da Concorrência. E devo confessar que entre um e outro, a entrevista também me surpreende e a oportunidade do requerimento também gostava de a saudar, embora não me compita, o meu grupo parlamentar já o fez. Porque, sinceramente, me parece que é um daqueles jogos do descubra as diferenças. Estou a olhar ali para um deputado que também esteve cá nessa audição, e eu, entre o anterior e o atual, e os relatórios que ambos produziram, e a comparação dos relatórios de ambos com o de 2003 sobre a mesma matéria, o curioso é descobrir as diferenças. Mas há uma coisa que eu queria dizer ao Sr. Deputado Telmo Correia. Não penso, Sr. Deputado, que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência ignora, dá pouca atenção, ou não presta atenção ao que se passa no Parlamento. É que, um dia depois da declaração política de Vossa Excelência, eu recebi do Sr. que tive a ocasião no plenário de colocar algumas perguntas, recebi do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, documentos que é certo poderia ter consultado online, mas com uma carta pessoalizada na sequência da nossa intervenção do plenário. Pelo menos o mínimo que se pode dizer deste regulador é que está atento ao que nós dizemos. Eu procurei ser irónico, receio não ter conseguido.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Eduardo Martins. Sr. Deputado Jorge Seguro Seixas.
Obrigado, Sr. Presidente. Tal como eu penso que este debate já aconteceu no plenário na semana passada, eu penso que todos os partidos estarão de acordo em ouvirmos o professor Abel Mateus. A sugestão que o Partido Socialista apresentava para a audição era que, antes da audição, a Comissão providenciasse no sentido de todos os deputados poderem ter acesso aos relatórios que a Autoridade da Concorrência foi produzido, quer quando o professor Abel Mateus era presidente, quer desde o tempo em que o professor Sebastião é presidente da Autoridade da Concorrência. E isso permite-nos não só perceber algumas das afirmações que o professor Abel Mateus fez na referida entrevista, que eu penso que isso é relevante, mas também nos pode ajudar, de alguma forma, a percebermos dois modelos de funcionamento na formação dos preços dos combustíveis em Portugal. Até 2004, em que o preço era estabelecido de uma forma administrativa, e depois de 2004, em que o preço passou a ser estabelecido de uma forma liberalizada. E, portanto, não nos revendo em todos os fundamentos que são aqui apresentados nos requerimentos, mas dizendo que estamos completamente de acordo para ouvir o professor Abel Mateus, mas achávamos que era importante ter estes documentos. Eu quero dizer que um grupo de deputados do Partido Socialista, sensivelmente alguns do Grupo de Trabalho de Energia, já fizeram esse pedido formal através dos meios da Assembleia da República desses elementos. Mas eu penso que era importante que todos os deputados da Assembleia tivessem esse elemento. Para terminar, eu penso que era importante para nós ter a entrevista do atual Presidente da Autoridade da Concorrência, mas talvez fosse importante para todos os deputados ter acesso à entrevista que o professor Abel Mateus deu uns dias antes na Rádio Renascença, se fosse possível também termos isso. Todos, eu penso que todos nós ficaremos a ganhar com mais informação sobre o que é que estamos a discutir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nada, Sr. Deputado. O Gabinete de Apoio à Comissão não deixará de solicitar aos gabinetes de apoio dos grupos parlamentares uma colaboração na recolha destes, sobretudo das entrevistas. Senhores deputados, vamos então votar. Votamos tudo em conjunto ou votamos o recolhimento 1? Então, o senhor deputado Pedro Filipe Soares tem o direito de escolher. O normal é votar o seu.
Senhor Presidente, acho que numa situação como estas e face a esta unanimidade que foi plausível pelas intervenções, podemos votar todos em conjunto. Depois, no dia de...
A iniciativa é do Bloco de Esquerda.
Obviamente.
Muito bem. Senhores deputados, vamos então votar, se estiverem todos de acordo, não é? Os proponentes. Senhores deputados que votam contra os requerimentos, senhores deputados que se abstêm, foram aprovados por unanimidade. Em princípio, iremos sugerir a data de 15 ou 16 de março. Para a semana, as jornadas parlamentares do PCP. Na quarta-feira não há condições de fazer, porque já temos uma ordem de trabalhos. Na semana seguinte, dia 1, é a visita que nós vamos fazer à EDP. Eventualmente no dia 2, se houver agenda. Atenção, no dia 2 de março, eventualmente se houver agenda. Depois segue-se o Carnaval. E a quarta-feira, dia 9, que é a quarta-feira de cinzas, é a tomada de posse do Presidente da República. Portanto, só depois é que há outra semana de 15 e 16 de março. De maneira que vamos tentar ou dia 2 de março, ou 15 ou 16. Sr. Deputado Pedro Filipe. Dia 14 a 15, as jornadas do Bloco. Portanto, isto... Ou seja, eu podia dizer que mais ou menos daqui... Mais ou menos... É? Não. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares estava com este ritmo de anunciar com um mês de antecedência as jornadas do Bloco. Neste caso, é um mês e uma semana. É um mês e uma semana essas jornadas. Passamos então ao ponto seguinte, que é a apreciação e votação das conclusões e pareceres da proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho que altera o regulamento número 2006/2004, relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do consumidor. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O parecer resume-se numa frase apenas e depois tentarei explicar porque é que fiz o parecer de forma tão singela quanto está feito. Este regulamento, este novo regulamento, altera um regulamento anterior, cuja única motivação não é nem a alteração do âmbito, nem do objetivo do regulamento anterior, mas sim a atualização do regulamento face às alterações legislativas sobre a matéria que têm existido. Explicado o que está em cima da mesa, o parecer, eu devo dizer que hesitei ainda sobre fazer ou não fazer o parecer, até porque não compete num parecer deste cariz estar a exaustivamente a explicar qualquer alteração legislativa que existiu entretanto, e por isso fica um pouco vazio de conteúdo. Fiz o parecer mais para poder dar a contextualização do que significa este regulamento, o que é que o novo regulamento implica numa sequência histórica, que aliás até o Sr. Deputado José Manuel poderá... José Manuel Ribeiro, muito bem, peço desculpa por não ter incluído o último nome, até terá um conhecimento mais aprofundado da parte prática deste regulamento, até pelos seus trabalhos na Direção-Geral do Consumidor. Dizer que, efetivamente, e como conclusão, é um regulamento muito vazio de conteúdo e por isso o parecer também não poderia ser muito mais extenso do que o que está na realidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Sr. Deputado José Ribeiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou aqui um acidente. É só para cumprimentar o deputado Pedro Filipe Soares e só para dar conta aqui aos caros colegas, por vezes nós não valorizamos este tipo de iniciativas que existem e que no dia-a-dia muito fazem por nós. Mas eu vou-lhes dar conta do seguinte, quando na página 4 se fala nos sweeps, participar nos sweeps, aqui diz ações de fiscalização, na prática são aquilo chamadas ações de varredura. Bem recentemente, há coisa de 2 anos, foi uma ação destas que detectou uma série de falhas nos sites das empresas que vendem bilhetes de avião e que obrigou depois uma série de companhias aéreas na União Europeia a alterarem os sites. Portanto, esta cooperação, esta rede, só há aqui uma coisa que eu ia sugerir, até há bem pouco tempo o nome da rede era Rede Testa.
e havia, e aliás há uma, está publicado em Diário da, em Diário da, Diário da República, o, a designação das, das autoridades. Não está aqui no parecer, mas era importante ter presente que não são todas as autoridades. É só um conjunto e nem todas tinham a mesma participação nesta rede. Bom, de qualquer das formas, eu só achei que devia dar aqui esta nota, porque este tipo de rede faz muito pelos cidadãos e é um trabalho basicamente invisível na maior parte dos políticos. Mas estes sweeps que se fazem anualmente, quer através dos bilhetes, eles concentram-se muito naquilo que já são áreas onde já há muito comércio transfronteiriço. Portanto, no caso dos, da venda de bilhetes de avião, mas há outras áreas onde fazem este trabalho. E, portanto, acho que é um parecer que, pelo menos, desperta aqui a atenção para esta área. E agora, bem, nos próximos tempos, virá cá um parecer também, que me foi distribuído, que é na área dos serviços. Portanto, na área dos serviços vai ser montada uma rede similar. Portanto, é para dar nota da importância desta, desta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Ribeiro. Estamos em condições de votar o parecer. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, está a, com a abstenção do PSD?
A favor.
A favor. Está aprovado por unanimidade. É a nossa humilde prenda de danos, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Outros assuntos? Sr. Deputado José Ribeiro?
Sr. Presidente, eu gostaria de dar conta aqui aos colegas que, por motivos que se prendem com o facto de conhecer, e tive a informação há pouco, já estava confirmado, conhecer a pessoa em causa, o nosso país vai ser um dos países que vai ter um seu nacional a presidir a uma das três novas autoridades no campo da chamada supervisão financeira na União Europeia. Foram criadas três autoridades, uma delas é a Autoridade Europeia de Pensões e Fundos, e a pessoa que vai presidir esta nova autoridade é o Dr. Gabriel Bernardino, que é funcionário do Instituto de Seguros de Portugal. Eu tomei a liberdade de o convidar a vir cá à Assembleia da República, no âmbito das atividades do Grupo de Trabalho de Regulação da Concorrência e Defesa dos Consumidores, e ele acedeu. Portanto, ele vem cá no dia 23, às 18h30. De qualquer das formas, portanto, estão naturalmente convidados. É uma oportunidade. Ele vem, está perfeitamente delimitado. Ele vem falar sobre a nova autoridade. Como não é todos os dias que temos um português a presidir, é dia 23 às 18h30, para não prejudicar, já foi feito também o convite, presumo eu, através do Sr. Presidente, à própria COF, e acho que é uma oportunidade de ouro ter cá alguém que vai desempenhar, quer dizer, é um dos novos reguladores europeus, portanto dou conhecimento disto aos colegas, quem quiser estar presente também pode conhecer. Ele é um homem de grande qualidade técnica, aliás, não é novidade para quem o conhece. Foi votado no Parlamento Europeu, e o que é que muito nos orgulha, porque, portanto, é um português que vai presidir uma autoridade europeia, uma das novas autoridades.
Obrigadíssimo, europeias. E será feita essa divulgação, para além daquela que o Sr. Deputado já fez e que lhe agradeço. Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós soubemos por um e-mail da Comissão que a iniciativa, a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, em resposta ao relatório do Grupo de Peritos sobre a avaliação intercalar do 7º Programa-Quadro de Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Demonstração, e ao relatório do Grupo de Peritos sobre a avaliação intercalar do mecanismo de financiamento da partilha de riscos, que este relatório nos caberia para elaboração de parecer. O que se passa é que temos conhecimento que, esta matéria tem vindo a ser acompanhada na Comissão de Educação, e geralmente por um companheiro nosso, que é o deputado Ferreira Gomes. A questão que se coloca é: não deveria este documento ser voltar à base, digamos assim, e ser remetido à Comissão de Educação? COM 52, COM 2011.
E era sobre que tema?
É sobre o sétimo programa quadro de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração e avaliação intercalar do mecanismo de financiamento da partilha de riscos.
Se não houver objeção e havendo já expertise nessa comissão em relação a essa matéria, fica o assunto resolvido. Senhores deputados, encontrar-nos-emos na próxima quarta-feira às 11 da manhã. Uma boa semana.